Mas Lugo nunca conseguiu governar. Por exemplo, nós ficamos 3 anos sem embaixador do Paraguai em Brasília. Temos um embaixador há mais ou menos 30 dias. O Senado paraguaio não autorizava a permanência do embaixador, não organizava a sabatina como nós fazemos aqui. Itaipu, ministro, ficou sem direção, porque a direção de Itaipu também tinha que ser aprovada pelo Senado paraguaio. Mas o presidente Lugo governava com apoio dos liberais, porque os colorados e a UNASSI do general Oviedo não estiveram com ele praticamente por todo esse tempo. Um pequeno período posterior à eleição, a UNASSI apoiou, curto período, o presidente Lugo. O presidente Lugo ficou absolutamente sem maioria, sem condição de governo no Senado e na Câmara. Como é que funciona, ministro, a eleição paraguaia? É uma eleição que se organiza por lista partidária. Os paraguaios não sabem quem votam, eles votam numa lista e votam por cor, ministro. Votam por cor. Com isso, se faz com que o analfabeto vote também. Estas listas são organizadas pelas oligarquias que dominam a burocracia de cada partido. O Paraguai não sabe em quem vota. E essas listas burocráticas são controladas de forma absoluta pelas oligarquias burocráticas dos partidos. Ora, ultimamente nós tivemos uma grande pressão da Alcan, Rio Tinto, sobre o governo do presidente Lugo. A Alcan queria produzir alumínio no Paraguai e queria uma garantia de energia de Itaipu a preço de custo. O presidente Lugo não concordou com isso. O Paraguai economicamente ia muito bem. Enquanto nós aqui festejávamos 7,5% de crescimento, agora caiu para 2,7% e continua caindo, o Paraguai cresceu a 15,5%. Portanto, não se pode falar no insucesso do desenvolvimento econômico do Paraguai sob a presidência de Lugo Mendes. Mas a Alcan queria energia de graça como garantia para instalar uma grande fábrica de produção de alumínio. E o presidente Lugo estava tentando utilizar a energia do Paraguai com o apoio do Brasil, o leão do Focém, a eletrificação do país, para o desenvolvimento paraguaio, pequenas e médias empresas, grandes empresas, dando emprego aos paraguaios. O ministro de Indústria e Comércio, liberal, era absolutamente favorável a esse interesse da Alcan. O presidente não. A par disso, nós tínhamos as tradings do agronegócio, das commodities. O presidente Lugo brigava por uma autonomia da produção paraguaia de soja e tinha uma oposição clara e ostensiva da Monsanto. Bom, são alguns aspectos desse problema. No Paraguai, um cidadão pode ser candidato a presidente da República até fazer 70 anos. Ele pode ser presidente com mais de 70, mas candidato não. O meu caro amigo general Oviedo tem 67 anos. Ele é o presidente da UNASSI. Quando houve o problema nos limites do Paraguai com o Paraná, que levou à morte de 17 pessoas entre agricultores e policiais, esse problema se deu em virtude de uma ordem judicial. Se o presidente Lugo não tivesse cumprido, haveria, assim, a possibilidade concreta e segundo as regras do direito para ser processado e afastado do governo. Mas essa ordem foi cumprida. E foi cumprida sob o comando do chefe de polícia e do ministro de Interior e Justiça, por sinal, liberal. Depois desse incidente, o presidente Lugo demite o ministro do Interior e Justiça e coloca um colorado no ministério. Bom, soma isso o desejo do general Oviedo de ser candidato à presidência da República. O Partido Liberal, há 62 anos fora do poder, viu a possibilidade de assumir na pessoa do Federico Franco com afastamento do presidente Lugo. E se uniu à UNASSI, do general Oviedo, e aos colorados. E retiraram a maioria do presidente Lugo no Congresso. Se fosse parlamentarismo, seria um voto de desconfiança ao governo, mas não é, é presidencialismo. Imediatamente depois da deposição do presidente Lugo, o ministério foi trocado, menos o ministro de Indústria e Comércio, que respondia pelos interesses da UCAN. E o representante da UCAN no Paraguai é imediatamente nomeado vice-ministro de Indústria e Comércio. O representante jurídico da UCAN no Paraguai. As acusações contra Lugo foram dispensadas de prova, porque se dizia que o que é público e notório dispensa de prova até em juízo. Uma infração de trânsito no Paraguai implica em 10 dias para acusação e 15 dias para a contestação de uma provável sentença. Lugo não teve oportunidade alguma, não teve tempo algum. E o regulamento, a regulamentação do processo de impeachment, de impedimento, foi feita na véspera. Um dos fatores alegados como justificáveis da deposição do presidente foi o fato de Lugo Mendes ter assinado, na última reunião de Montevidéu, com a nossa presidente Dilma, com o presidente Mujica e com a presidente Cristina Kirchner, um adendo ao Tratado de Ushuaia, que tornava mais explícita a condenação por agressões à democracia. Lugo assinou. O presidente Mujica, à época, sugeriu a entrada da Venezuela no Mercosul. Mas a nossa presidente Dilma foi firme, sem aprovação do Congresso paraguaio, não. E o presidente Lugo, evidentemente, se negou a aceitar a proposta que seria da Argentina e do Uruguai, com a contestação de Vossa Excelência e da nossa presidente Dilma. Então, agimos bem aí. O golpe já estava em andamento. Estava em andamento porque a revolta contra a cláusula democrática dentro do Congresso paraguaio foi muito grande. Paralelamente a isto, existem os rumores, consistentes rumores, de que o embaixador da Venezuela teria recebido uma proposta de parlamentares paraguaios para comprar a entrada do país por 12 milhões de dólares que deveriam ser entregues na fronteira de Foz do Iguaçu. Então, um negócio nada sério. Qual é o nosso interesse nesse problema todo? O nosso interesse é o seguinte: o PIB médio do Paraguai chega a 16 bilhões de dólares. O médio dos últimos 10 anos já chegou a 36 bilhões, se não me engano, alguns anos atrás. O crescimento do Paraguai é 15,5% do PIB. Ninguém poderia dizer que Lugo vai mal como presidente da República. Nós podemos constatar que ele não conseguiu governar, porque lhe foi negada a maioria. E daí vem esse golpe. Golpe, sem sombra de dúvida, você pode ser ministro de esquerda, de direita, ou absolutamente sem posição nesse processo todo, mas não há nenhuma dúvida para uma pessoa de bom senso que foi um golpe. Nós podemos até falar na autodeterminação, mas havendo a cláusula democrática, o golpe é rigorosamente inaceitável. Nós estamos numa crise econômica brutal. Nosso PIB está caindo, 7,5%, 2,7%. O Banco Central já prevê 1,9%. Economistas dizem que podemos cair muito abaixo disso. A Venezuela tem um PIB de 366 bilhões de reais. O Brasil chega a 2 trilhões e 500 bilhões de reais. A Argentina, 300 e poucos bilhões de reais. A Venezuela não produz nada. A Venezuela tem PIB, vende ferro e vende petróleo. É um mercado indispensável para a consolidação do Mercosul, de um projeto de desenvolvimento comum aos países que tem que ser, que deve ser elaborado. Então, nós estamos diante desse impasse. Ao movimento inicial das autoridades, das novas autoridades paraguaias, de romper com o Brasil, de procurar acordos bilaterais, sucedeu um recuo. Eles vão agora aos tribunais, inclusive com a ajuda do PSDB aqui do Brasil. É evidente que isso demonstra com toda clareza que a preocupação deles não é estar dentro ou fora do Mercosul. A preocupação da OCAN, a preocupação do México, a preocupação de países europeus é tirar a Venezuela do Mercosul. Tirando a Venezuela, se abre a possibilidade de acordos bilaterais. E a consolidação dessa nossa trágica posição de produtores de commodities. Quando nós agimos nessa reunião de Mendonça, agimos de uma forma extraordinariamente clara e responsável. O Brasil se opôs às sanções econômicas que prejudicariam, por exemplo, o povo paraguaio. Os 350 mil brasileiros, os filhos de brasileiros, que moram no Paraguai ainda hoje. Mas, diga-se de passagem, são 600 produtores. O resto é peão. Peão tão marginalizado numa sociedade estratificada e injusta como todos os paraguaios. Nós agimos extraordinariamente bem, eliminando as sanções, evitando qualquer problema e suspendendo, não expulsando, não retirando de forma definitiva o Paraguai do Mercosul. Essa suspensão se mantém até o processo eleitoral. Na minha opinião, nós devíamos acompanhar o processo eleitoral do Paraguai. Lugo Mendes, na sociedade paraguaia, na condição de presidente da República, e com amplo apoio popular, não se manifestando de forma ostensiva, depois que ele aceitou o seu afastamento, inclusive a conselho da Igreja Católica e dos bispos, poderia, como presidente, nessa estrutura política paraguaia, influenciar de forma definitiva a sua própria sucessão. Então era muito importante para o Partido Colorado, para a UNASSI e mesmo para os liberais o afastamento de Lugo do comando desse processo eleitoral num país autoritário centralizado como o Paraguai. Por isso ele foi afastado. E eu quero aqui, em contraposição aos companheiros que falaram até agora, cumprimentá-lo por ter assessorado a nossa presidente na posição que tomou. O Paraguai voltará ao Mercosul, mas com democracia interna, com uma eleição limpa. E a entrada da Venezuela, mais do que um problema da democracia, é um imperativo geopolítico para a sobrevivência do Brasil como economia. Porque fora disso, fora da unidade do Mercosul, o que nos resta é a dependência. De 1980 para cá, ministro, nós que produzíamos em 80, industrialmente, mais do que os tigres asiáticos, mais do que a Tailândia, a Malásia, a Coreia do Sul e a China, mal chegamos, em dados de 2010, a 15% do que eles produzem. Nós estamos vivendo de soja, de milho, de açúcar, de carne, de ferro e de petróleo. Nós não estamos num processo de desindustrialização, mas a industrialização não acompanhou a economia agrícola. E diante deste quadro, as medidas tomadas pelo governo brasileiro, além do ponto de vista jurídico, serem absolutamente corretas, são louváveis, e eu venho trazer aqui como presidente do Parlasul, na condição pessoal de presidente da Seção Brasileira do Parlasul, os meus cumprimentos ao governo. Fiquei extremamente orgulhoso da coragem, da firmeza e do fato do nosso governo ter evitado medidas econômicas que fariam sofrer o povo do Paraguai. O resto, presidente, como eu disse no plenário ontem, é esse liberalismo jabuticaba, que só dá no Brasil. É um liberalismo de ocasião, de oportunidade, que nada tem de liberal.
Muito obrigado, Sua Excelência, o senador Roberto Requião, que é presidente da representação brasileira no Mercosul. Passo agora a palavra à Sua Excelência, o senhor ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, oferecer suas considerações às colocações feitas pelos senhores senadores. Vossa Excelência é o primeiro do segundo bloco. Vossa Excelência, o senador Lindbergh também já está inscrito. É porque nós fizemos blocos maiores desta vez para podermos ganhar tempo e podermos dar oportunidade a todos os senadores e a Sua Excelência o ministro de oferecer as respostas que julgar oportunas. Com a palavra, a Sua Excelência o ministro Antônio Patriota.
Muito obrigado, senador Fernando Collor, e queria agradecer, em primeiro lugar, todas as intervenções, senador Dornelles, Ricardo Ferraz, Aloysio Nunes, Álvaro Dias, Sérgio Souza e Roberto Requião. E, ouvindo atentamente a cada um dos senhores, eu acho que o ponto de partida poderia ser um consenso entre todos de que nosso compromisso com a democracia, ele não é negociável. E o Brasil, América do Sul, América Latina, viveu regimes de exceção, viveu regimes antidemocráticos, conquistou a duras penas, com sacrifício do seu povo e liderança de seus dirigentes, uma situação de vigência da democracia que precisa ser defendida a todo preço. Eu acho que sobre esse ponto há um acordo entre todos nós. Um outro ponto sobre o qual acredito que haja acordo é sobre a importância das relações com o Paraguai. O Paraguai, de fato, aqui descrito como uma nação irmã, como uma nação cujo destino está inexoravelmente associado ao destino do Brasil, é um país de primeira importância para o Brasil, para a diplomacia brasileira, e continuará sendo, de modo que sobre isso não pode haver qualquer dúvida. Talvez o que eu possa fazer de mais útil em respondendo às diferentes colocações que foram feitas aqui é um pouco comentar a sequência da resposta aos acontecimentos em Assunção. E essa sequência, que começou com uma reunião de chefes de Estado à margem da Rio+20, no Rio de Janeiro, convocada pela presidenta Dilma Rousseff no dia 21, em torno de meio-dia, ela reuniu os presidentes, chefes de Estado da Unasul, que estavam no Rio de Janeiro, aqueles que não estavam representados em nível presidencial, estiveram em nível de chanceler, e um outro país representado pelo seu embaixador. E tinham como base o protocolo de Ushuaia, que é o compromisso democrático no Mercosul, e que envolve também Bolívia e Chile, e a cláusula democrática da Unasul, esta não ainda em plena vigência, mas também considerada uma base para a coordenação entre os dirigentes. E, ao tomarem conhecimento da iminência de um processo de juízo político, como é chamado impeachment no Paraguai, os dirigentes da Unasul concordaram em que, caso ele se consumasse conforme previsto no dia seguinte, com menos tempo para a defesa, como dizia o senador Requião, do que aqueles que cometem uma infração de trânsito no Paraguai, e antes mesmo de que a Comissão de Investigação dos Acontecimentos em Curuguaty tivesse a oportunidade de apresentar os seus resultados, aquilo configuraria, e isso ainda era tratado no condicional, configuraria uma situação em que não estaria sendo observada o devido processo, por um lado, nem o amplo direito de defesa, que é assegurado pela própria Constituição paraguaia. Eu me reporto ao protocolo de Ushuaia, em particular, porque não se trata aqui de passar julgamento sobre o ordenamento interno do Paraguai, e sim de assegurar que, na ausência da plena vigência de instituições democráticas em países membros do Mercosul ou da Unasul, o desenvolvimento do processo de integração não pode prosseguir. Essa aqui é a questão. A questão não é de se interferir no ordenamento interno, de se pronunciar sobre como o Paraguai deve ser governado ou não, e sim de deliberar sobre se um país determinado é apto a participar de um processo de integração plenamente, porque na raiz desse protocolo de Ushuaia está o compromisso em não se permitir retrocessos democráticos na América do Sul. Ou seja, citando o artigo 1º do protocolo, a plena vigência das instituições democráticas é condição essencial para o desenvolvimento dos processos de integração entre os países. E foi nesse espírito que os presidentes reunidos no Rio de Janeiro determinaram o envio de uma comissão de chanceleres à Assunção, no mesmo dia e com a maior celeridade. E não é um fato trivial 11 chanceleres se deslocarem a um país da região para uma missão inspirada pela defesa da democracia. E pelo protocolo de Ushuaia, mais uma vez, que determina que, no caso de uma ameaça de ruptura, as partes promoverão consultas entre si e com o Estado afetado. É isso que ocorreu. Os chanceleres se deslocaram à Assunção, se reuniram com o presidente Lugo, com líderes partidários, com o presidente do Senado e com o vice-presidente Frederico Franco também. Ao cabo dessas reuniões, o secretário-geral da Unasul, venezuelano Ali Rodrigues, ele leu em nome de todos os países, e aqui eu acho importante frisar todos. Nós não estamos falando de um julgamento apressado de um país individual, de um governo, de um indivíduo, de um chanceler ou de um assessor diplomático, não. Os governos de todos os países da Unasul se reuniram para um pronunciamento nos seguintes termos. Chanceleres e representantes da Unasul, em cumprimento do mandato dos chefes de Estado da Unasul reunidos no Rio de Janeiro, em 21 de junho, com o objetivo de conhecer in situ todos os aspectos da situação política do país, mantiveram reuniões com o presidente Lugo, com o vice-presidente Frederico Franco, com dirigentes políticos de diversos partidos e com autoridades legislativas de quem, lamentavelmente, não obtiveram respostas favoráveis às garantias processuais e democráticas que lhes foram solicitadas.